Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda e trazer múltiplas perspectivas sobre um tema central da administração pública moderna, que é a comunicação digital no setor público.
Isso. E mais especificamente, nós vamos focar na realidade, sabe, nua e crua das prefeituras e câmeras de pequenos e médios municípios. Para a gente se situar, estamos falando de cidades tipo Mandaguari, com seus 30 e poucos mil habitantes, ou Astorga, na faixa dos 20 e poucos mil.
É um cenário fascinante, porque foge totalmente daquela visão idealizada das grandes capitais, né? Onde você tem agências de publicidade inteiras à disposição da prefeitura. Aqui a dinâmica é muito mais restrita. É um trabalho muito mais no corpo a corpo mesmo. Exatamente. E a nossa análise hoje gira em torno de uma questão muito específica e eu diria bem controversa. Existe uma separação legal rigorosa entre a imagem pessoal do político, ou seja, o prefeito, a prefeita, o vereador, e a comunicação institucional da máquina pública?
Sim, a lei de improbidade.
Isso. E a grande pergunta é a seguinte: essa proibição legal do personalismo realmente beneficia a transparência e o engajamento, forçando a criação de instituições fortes? Ou acaba gerando um modelo de comunicação engessado, artificial, que só serve para sobrecarregar equipes que já são limitadíssimas?
É uma linha muito tênue, né? De um lado você tem a teoria administrativa limpa e perfeita, e do outro a realidade caótica do interior.
E só para deixar claro onde nós nos posicionamos hoje, eu defendo que essa barreira legal é absolutamente essencial. Ela não é só uma regra punitiva, sabe? Ela é um motor de profissionalização. Ao tirar a figura do político do centro do palco, a gestão é obrigada a focar nos serviços prestados, nos dados e na construção de uma identidade visual que pertence ao Estado, não ao indivíduo que está ali ocupando a cadeira temporariamente. Eu estou convencida de que isso é o melhor para a sociedade.
Bom, e eu venho de uma perspectiva bem diferente. Eu sou bem mais focado na prática diária. E eu não questiono a boa intenção da lei de evitar abusos com dinheiro público. Mas a teoria jurídica esbarra de forma violenta na realidade prática. A comunicação em redes sociais exige conexão humana, exige rosto, proximidade. Quando você aplica essa regra de forma cega no município pequeno, você cria contradições imensas e força os comunicadores a fazerem verdadeiros malabarismos de humanização que, no fim das contas, acabam afastando a população.
Certo. Vamos dar um passo atrás, então, e explorar os fundamentos disso. A minha visão parte da premissa básica de que o canal oficial de uma prefeitura ou câmara não pode ser um palanque eleitoral disfarçado de prestação de contas, entende? A legislação proíbe prefeitos, vices e vereadores de usarem as redes institucionais para autopromoção. E isso funciona como um escudo vital para o patrimônio público.
Mas você concorda comigo que a interpretação rígida dessa regra gera um ambiente de terrorismo psicológico nas prefeituras pequenas? A gente precisa lembrar o peso prático disso. Não estamos falando de levar uma bronca do chefe. O medo da tal improbidade administrativa paralisa o servidor.
Claro, o peso existe, mas é necessário. A improbidade administrativa significa que o gestor ou o servidor pode responder a um processo civil, pagar multas pesadíssimas, ter os direitos políticos suspensos e até perder a função pública se usar a máquina para autopromoção. E é justamente isso que obriga o comunicador a mudar o foco. Sem o rosto do prefeito para garantir os likes fáceis, o profissional precisa mostrar o serviço real. A pesquisa que a gente leu aponta um caso espetacular sobre isso, que é o município de Jardim Olinda.
A cidade de 1.000 habitantes, né?
Exato. 1.300 habitantes, para ser mais precisa. É o segundo menor município do Paraná. Ao focarem estritamente na instituição, na equipe técnica e na entrega de valor, eles alcançaram resultados que cidades 10 vezes maiores não conseguem, sabe? Em um período de 10 anos, eles ganharam 2 vezes o título de melhor saúde do Brasil pelo Previne Brasil.
Que é aquele indicador federal que mede o desempenho da saúde básica nos municípios, certo?
Isso mesmo. Ele mede coisas práticas, tipo vacinação, acompanhamento de gestantes, controle de hipertensão. E não parou por aí. Jardim Olinda também conquistou o selo ouro em transparência no portal da prefeitura e selo diamante no esporte.
A experiência deles mostra que uma comunicação despersonalizada não precisa ser fria ou ineficiente. Pelo contrário, ela eleva a instituição. A população confia no serviço de saúde de Jardim Olinda, e não apenas no político A ou B.
Olha, é um caso de sucesso indiscutível. Os prêmios provam isso. Mas eu acho muito difícil sustentar essa visão de excelência como regra quando a gente olha para o custo humano e operacional por trás dos bastidores. A teoria administrativa pressupõe uma máquina estatal perfeitamente azeitada, com departamentos distintos. A realidade que os estudos de caso nos mostram é do EUKIP.
O servidor solitário.
O servidor solitário, exatamente. Nos pequenos municípios, frequentemente você tem uma única pessoa acumulando funções de recursos humanos, manutenção da informática, gestão de convênios com o governo estadual e, nas horas vagas, toda a comunicação da prefeitura. E sobre esse indivíduo, que já está completamente estrangulado por demandas, recai uma pressão legal esmagadora. Nós temos relatos do Ministério Público rastreando os endereços de IP dos computadores da prefeitura.
Para garantir que não estejam sendo usados para alimentar redes privadas durante o expediente. O que é correto.
Sim, mas é para verificar se o servidor não postou uma foto na conta pessoal do prefeito às 2 da tarde de uma terça-feira. O medo de cometer um deslize e perder o emprego inviabiliza um trabalho criativo e fluido, e o que acontece na prática. Para evitar punições e ainda tentar gerar engajamento numa rede social que, vamos ser sinceros, exige rostos, as equipes adotam soluções que beiram o absurdo.
Você se refere ao uso de inteligência artificial.
Principalmente. Como eles não podem filmar o prefeito entregando uma ambulância nova ou inaugurando uma creche, eles começam a criar mascotinhos gerados por inteligência artificial para ser o rosto da prefeitura. A população já está exausta da artificialidade das redes sociais. O cidadão de Astorga, o Mandaguari, não votou num avatar de computador desenhado no Midjourney. Ele votou num ser humano, e ele cobra a prestação de contas desse ser humano. Colocar um boneco 3D para falar de vacinação é afastar o público do debate político real.
Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto sobre o esgotamento do servidor, mas eu enxergo esse chamado paradoxo da artificialidade por um ângulo completamente diferente. O que você classifica como uma solução paliativa ou absurda, eu vejo como o nascimento de um branding institucional autêntico e maduro. A ausência do político obriga a prefeitura a pensar como uma marca sólida.
Mas uma prefeitura deve operar como uma marca corporativa?
Em termos de identidade visual, com certeza. Pensa bem. Antes dessa fiscalização mais dura, as redes de prefeituras eram um caos amador. Num dia usavam uma fonte que parecia grafite de spray porque o evento era para os jovens. No outro usavam uma tipografia clássica e rebuscada porque era o aniversário da cidade. Hoje, a necessidade de se desvincular da imagem pessoal força a padronização. As prefeituras adotam paletas de cores coerentes com o brasão do município, uma tipografia padronizada e formatos corretos.
Você diz formatos como os vídeos na vertical?
Exato. A obrigatoriedade de pensar estrategicamente em vídeos verticais curtos para os stories ou reels, adaptando-se ao comportamento do cidadão, que não quer mais virar o celular deitado para assistir a um pronunciamento de 10 minutos. E essa repetição metódica gera reconhecimento imediato. Quando o morador está rolando o feed rapidamente e bate o olho naquela paleta de cores e naquela fonte específica, ele já sabe, antes mesmo de ler, que se trata de uma informação oficial e segura da prefeitura dele. Isso constrói autoridade e a confiança depositada no Estado de forma duradoura. Daqui a 4 a 8 anos, o prefeito muda, mas a credibilidade do canal permanece.
A teoria do branding estatal é lindíssima, eu admito. Mas na prática, a história é bem outra. Há uma contradição gigantesca nessa ideia de que a identidade visual é puramente institucional e objetiva. Lendo sobre a situação de perto, fica claro que a identidade visual precisa refletir os valores, o tom político e a postura do governante da vez. Se não fizer isso, a comunicação soa oca.
Mas refletir o tom da gestão não é a mesma coisa que estampar o rosto do prefeito em cada postagem.
É uma linha fina demais. Pensa no exemplo clássico da transição de mandatos em cidades pequenas, que a gente viu no material. De um lado, você tem uma ex-prefeita que era uma liderança comunitária tradicional, super analógica. aquela figura da professora que andava pelos corredores da prefeitura com pilhas de cadernos sob o braço para despachar com os diretores. A comunicação na época dela refletia esse ritmo, mais conservadora, mais focada em eventos da comunidade. Aí entra um novo prefeito, um cara de 30 e poucos anos, perfil técnico, que fala de inovação, usa tablet e tem um discurso digital.
E a comunicação naturalmente se adapta a esse novo momento da cidade.
Se adapta imitando a persona dele. Se o governante é despojado, a rede da prefeitura de repente fica super colorida, informal, usando memes. Se o próximo prefeito for um senhor tradicional de 70 anos, a rede volta a ser sóbria e protocolar. A questão é que a estética institucional se contorce a cada 4 anos para ser a sombra do político da vez. Então essa separação absoluta que a lei tenta impor é em grande parte uma ilusão. Você obriga o comunicador a fazer com que a prefeitura fale como prefeito, pense como prefeito, mas sem poder usar a imagem dele. É uma hipocrisia que complica a vida de quem está operando o sistema.
É uma observação válida sobre a fluidez da comunicação, mas eu não chamaria de hipocrisia de forma alguma. Traduzir o plano de governo em comunicação visual é o papel de uma equipe profissional. A gestão é inovadora, a identidade visual vai ser inovadora, isso é estratégico. E falando em estratégia, é justamente a impossibilidade de depender do carisma pessoal do líder que força o setor público a segmentar seu público com inteligência.
Segmentar numa cidade de 20 mil habitantes?
Sim, especialmente nelas. Como os dados nos mostram, a ideia de que existe uma melhor rede social universal é um mito. Sem poder jogar a foto do prefeito no Facebook e esperar que os fãs passem o resto, o comunicador precisa analisar onde cada mensagem funciona melhor. Eles notaram que o Facebook, que muitos no mercado publicitário dizem estar morrendo, continua sendo uma mina de ouro em cidades menores para alcançar os aposentados e o público de mais idade. É o lugar onde você pode colocar um texto mais longo explicativo sobre uma mudança no IPTU e as pessoas vão ler.
Enquanto o Instagram fica para um público diferente.
Exatamente. O Instagram atinge o público jovem e adulto até os 65 anos, focado no impacto visual rápido e na constância do dia a dia nos stories. O YouTube vira o grande arquivo público para vídeos extensos, como audiências públicas e licitações. E, claro, o WhatsApp se consolida como canal de mobilização direta nos bairros. Essa necessidade de fragmentar a mensagem só ocorre porque a regra existe. A restrição legal obriga a prefeitura a se comunicar com a mesma precisão de uma empresa moderna.
A sua descrição de fragmentação estratégica soa excelente numa palestra de marketing digital, mas esbarra violentamente na realidade de recursos escassos que a gente já mencionou. Lembra do nosso Eu, a Kipe? Gerenciar Facebook, Instagram, YouTube e listas de transmissão de WhatsApp de forma simultânea e analítica requer braços, tempo e um orçamento que o interior simplesmente não tem.
Mas as ferramentas gratuitas e a inteligência artificial estão aí justamente para otimizar esse tempo.
Mesmo otimizando, os canais que deveriam ser os mais diretos estão cheios de armadilhas corporativas. Você citou o WhatsApp como mobilização direta. Sabe o que está acontecendo agora? A Meta, que é a dona do WhatsApp, tem regras extremamente estritas e mutáveis para o uso comercial e institucional do aplicativo. Há casos de contas oficiais de prefeitura sendo banidas do dia para a noite, sem aviso prévio, porque o algoritmo detectou disparo em massa de mensagens ou porque a prefeitura não conseguiu se adequar a uma nova exigência de verificação da plataforma.
A dependência das plataformas privadas é um risco inerente à comunicação digital hoje, seja no setor público ou privado.
Sim, mas o setor público tem um agravante brutal aí. Proibir o contato direto através da figura política, muitas vezes, gera um verdadeiro apagão de informações. Deixa eu te dar um exemplo claro sobre o legislativo. Imagine um vereador que faz uma indicação na Câmara Municipal para consertar uma estrada rural. O vereador conhece os agricultores, fala a língua deles, mas ele não pode usar as redes oficiais da Câmara para explicar de forma simples e gravada em vídeo o porquê dessa indicação e como ela vai funcionar.
Ele pode explicar na rede pessoal dele, não na da Câmara. A Câmara é institucional.
Mas a rede da Câmara é que deveria ter a audiência consolidada da população buscando informações oficiais. O que acontece? A comunicação institucional fica refém da burocracia. O comunicador da prefeitura ou da Câmara precisa descentralizar a coleta dessa informação. Ele passa a depender de ofícios, de relatórios técnicos, de diretores de departamento, que, vamos ser sinceros, frequentemente são relapsos em fornecer dados básicos, como o número de exames feitos no mês ou o cronograma da obra. Sem a cobrança direta e o interesse pessoal do político em dar a notícia, a máquina burocrática engasga. O departamento não manda informação e a comunicação oficial fica vazia, enfraquecendo o acesso do cidadão à informação técnica.
Eu não vou negar que a burocracia interna é um obstáculo constante. Arrancar informações de secretarias técnicas sempre foi o grande drama do jornalismo e da comunicação pública. Mas a recompensa por superar isso, mantendo o foco institucional, é monumental e livre dos riscos legais da promoção pessoal. Nós temos um exemplo claríssimo de como esse engajamento focado no serviço é poderoso. Pense no evento Forró Olinda.
Novamente em Jardim Olinda.
Sim. Vamos voltar a eles porque os números são inacreditáveis. Uma cidade de pouco mais de 1.000 habitantes resolveu promover um festival turístico-cultural focado nas tradições locais e nos serviços da cidade. Sem focar no prefeito, focando puramente no evento e na comunidade. Eles conseguiram atrair uma média de 10 mil pessoas por dia.
É, quase 10 vezes a população local.
E o impacto nas redes foi ainda mais impressionante. O Instagram da prefeitura tinha cerca de 3 mil seguidores. Durante o período do evento, focando em mostrar os bastidores, a montagem da estrutura, depoimentos curtos dos moradores, eles geraram mais de 3 milhões de visualizações nos vídeos curtos em formato vertical. Isso é engajamento massivo e orgânico.
Usando ferramentas básicas.
Exatamente, ferramentas do dia a dia de qualquer pessoa hoje. Usaram o Canva para criar as artes com agilidade, o Trello para organizar o cronograma de postagens daquela equipe pequena e estruturaram o uso do Gemini, a inteligência artificial do Google, para ajudar na formulação de textos e legendas mais atrativas. Eles focaram na prestação do serviço turístico e cultural. Isso prova, de forma incontestável para mim, que o engajamento verdadeiro vem de mostrar a engrenagem pública girando em favor da sociedade, e não de discursos apaixonados de autoridades no palanque virtual.
Eu reconheço plenamente o sucesso estrondoso de um evento como o Forró Olinda. Os números de visualizações e atração turística são fantásticos, mas a gente precisa ser honesto. Um festival anual que traz festa, música e movimenta a economia é um ponto fora da curva. Não representa de forma alguma a rotina dura e muitas vezes monótona da comunicação pública diária.
Você diz as demandas comuns da cidade.
Sim, o dia a dia chuvoso de uma terça-feira, quando o comunicador precisa mostrar que chegaram dois carros populares novos para a frota da saúde, ou explicar por que que a prefeitura está fazendo um corte preventivo de árvores na Praça Central, ou dar uma justificativa para o andamento moroso da obra de uma ponte que já deveria estar pronta. Nessas horas, a dinâmica muda completamente. A população não quer um post com design bonito do Canva dizendo que a obra atrasou por problemas na licitação. Eles têm uma demanda intrínseca por responsabilização humana. Eles querem olhar no olho de quem eles elegeram nas urnas e ouvir uma explicação.
Mas a prefeitura pode emitir uma nota técnica oficial em vídeo com o secretário da pasta.
E aí caímos na solução prática que está emergindo dessa asfixia legal, que é a terceirização silenciosa da comunicação política. Cria-se uma assimetria perigosa. Como o prefeito não pode aparecer na rede da prefeitura para dar a boa ou a má notícia, ele contrata assessores de comunicação particulares, os chamados assessores paralelos. Ou, em cenários piores, dependendo de como o Ministério Público local atua, servidores comissionados são pressionados a fazer esse serviço velado filmando o prefeito na rua pelo celular dele para abastecer exclusivamente as redes sociais privadas do político.
O que já é uma distorção grave do uso do tempo do servidor.
Exatamente. Mas é o que a lei acaba estimulando sem querer. O resultado prático é que o prefeito constrói e fortalece uma base eleitoral gigantesca de forma privada e desregulada, dialogando diretamente com os moradores. Enquanto isso, a rede oficial da prefeitura, que é financiada com dinheiro dos impostos, para ser o canal principal, fica relegada a um mural de avisos estéreo. Fica postando fotos de funcionários de colete, cortando galhos de árvores ou informes frios sobre o IPTU. Ao tentar esterilizar a máquina pública, a lei acaba esvaziando o canal oficial da sua função de conexão política e empática com o cidadão.
E aí é que está o centro da nossa discordância. O que você enxerga como um esvaziamento e um mural estéril, eu vejo como uma proteção essencial. É a garantia moral da coisa pública. As limitações legais não foram inventadas por sádicos para penalizar os profissionais de Astorga ou Mandaguari. Elas são os pilares de funcionamento de uma república.
Uma república que, no interior, tem dificuldade em pagar a folha de pagamento em dia.
Sim, mas a escassez de recursos não justifica abrir mão da impessoalidade. A impessoalidade garante que o tempo suado daquele servidor solitário, o esforço de planejamento e os recursos públicos empregados sirvam exclusivamente para construir instituições que sobrevivem aos mandatos. A função vital da rede oficial é informar a população com precisão os dias corretos da coleta de lixo por bairro, os cronogramas complexos de vacinação, as campanhas de prevenção à dengue que salvam vidas e ganham prêmios nacionais.
E ninguém discorda da importância desses avisos.
Mas eles competem por atenção. Se a rede oficial virar um culto à personalidade do prefeito inaugurando bancos de praça, o aviso sobre a vacinação se perde. O design institucional coerente, a escolha de usar o Facebook para os idosos e o WhatsApp para os líderes de bairro, tudo isso deve ser um patrimônio do Estado. Quando nós barramos essa vontade política de sequestrar a rede oficial, nós garantimos que a prefeitura seja a casa de todos os cidadãos, independentemente de quem votou em quem. A longo prazo, meu ponto é que essa impessoalidade constrói o tipo de credibilidade silenciosa que as sociedades desenvolvidas exigem das suas instituições.
O problema dessa visão a longo prazo é que, a curto prazo, estamos todos sendo engolidos pela burocracia do dia a dia. Ao transformar o engajamento comunitário no mero exercício de conformidade com o Ministério Público, nós punimos justamente as prefeituras menores, que não têm uma secretaria de assuntos jurídicos para revisar cada post no Instagram.
Você acha que a lei cobra um preço alto demais pela transparência?
Eu acho que ela cobra um preço que distorce a própria transparência. A imagem que fica não é a de uma república exemplar. É a imagem de um profissional de comunicação apavorado a cada clique de publicar. Ele é forçado a gerenciar o risco iminente de uma denúncia de opositores políticos a cada story. Ele precisa adaptar o branding de uma prefeitura inteira a um líder cuja imagem ele está expressamente proibido de revelar. Ele precisa apelar para avatares de IA para não deixar a rede parecer um diário oficial chato enquanto lida com as mudanças de regras das grandes empresas de tecnologia e com secretarias internas que não repassam os dados das obras. É uma asfixia. A preocupação constante sobre quem pode ou não aparecer em frente à lente do celular transforma a comunicação pública básica num teste de sobrevivência para o servidor. E no meio dessa tempestade, falha-se em construir a verdadeira ponte humana que a sociedade precisa para confiar no setor público.
Olha, com todos os nossos contrapontos sobre o uso de redes e as limitações da lei, acho que nós chegamos a um ponto de convergência inegável aqui. E esse ponto é o peso, a complexidade e a importância da função do comunicador público.
Sem dúvida nenhuma!
Ao analisar todos esses cenários, de Jardim Olinda a Mandaguari, fica muito claro que o cargo de comunicador é frequentemente e injustamente subestimado dentro da própria estrutura de governo. Os prefeitos e gestores geralmente tratam as secretarias de saúde, educação ou obras como as únicas engrenagens vitais. E muitas vezes encaram a comunicação como um luxo ou um detalhe estético. No entanto, sem uma comunicação estratégica, a eficácia de todas essas outras áreas simplesmente não é percebida pela sociedade.
Exatamente. E nesse aspecto nós concordamos 100%. O comunicador público, especialmente o que atua no interior, é o elo indispensável entre a burocracia complexa da máquina estatal e a vida diária da dona de casa, do agricultor, do comerciante.
Operar nesse ambiente exige uma habilidade que vai muito além de saber usar o Canva ou editar um vídeo na vertical. Exige um jogo de cintura brutal para navegar nas águas turvas das leis de improbidade, gerenciar crises na comunidade e ainda tentar inovar com poucos recursos.
É uma reflexão poderosa sobre o valor de olhar para a comunicação no setor público. Não apenas como um conjunto de técnicas de marketing para ganhar curtidas, mas como um campo real de tensão entre a ética democrática, que a lei tenta preservar a todo custo, e a eficácia comunicativa que a população moderna exige. O rigor da lei tenta nos salvar dos nossos piores instintos populistas, enquanto a prática diária nas ruas exige flexibilidade e conexão humana.
Com certeza, a teoria do direito e a realidade do asfalto quente de uma prefeitura formam um embate riquíssimo. Há muito mais a ser explorado sobre as contradições operacionais, o uso ético da inteligência artificial e a sobrevivência dos canais institucionais dentro desse material que trouxemos hoje. As nuances de como essas postagens diárias moldam a nossa percepção sobre o que é o Estado são infinitas.
Certamente. E como sempre, nós deixamos para vocês que nos acompanham a tarefa de absorver essas múltiplas perspectivas e tirar as suas próprias conclusões sobre o balanço ideal entre o rigor legal e a necessidade de conexão humana no serviço público. Fiquem à vontade para refletir sobre como as instituições da sua própria cidade estão se comunicando com você hoje. Continuaremos a investigar esses dilemas em nossos próximos encontros. Até lá!